Glória a Deus, aleluia. Em reverência à palavra do Senhor, nós queremos compartilhar dois textos. Colossenses 1, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, verso 27. E nós vamos ler também, apenas para reforçar, Romanos 8, 30. Sinta a presença de Deus aqui nesse lugar, você sente? Está muito forte a presença do Senhor aqui, principalmente quando nós cantamos aquele cântico com a sua graça. Há um poder de Deus aqui, tocando no seu corpo, há um poder de Deus aqui que nos sustenta. É esse poder que nos sustenta, que nos justifica. E essa é a mensagem dessa noite para a tua vida. Aliás, domingo passado, né? Pastor Valdir trouxe a mensagem sobre regeneração. Foi isso, né? Salmo 100. Regeneração. Hoje é justificação como aceitação. Próximo domingo, santificação como transformação. E depois redenção e glorificação. Pastor Silas vai fechar glorificando a Deus. E nós temos trabalhado nesse tema, e antes de começar a ler aqui, apenas um aviso a todos os adolescentes da igreja. Próximo sábado, agora dia 16, quatro igrejas estarão aqui reunidas, é isso, né? IPIs, estarão reunidas aqui adorando a Deus, celebrando o nome do Senhor Jesus. Então você, adolescente, é convidado para estar aqui sábado, dia 16, às 20 horas aqui, para estar numa explosão de louvor e adoração. Amém? Venha, traga amigos, convide pessoas que não fazem parte do nosso meio, traga, venha fazê-los sentir o que nós estamos sentindo aqui nessa noite. Quem está sentindo a presença de Deus? A palavra de Deus diz em 1 Colossenses, capítulo 1, verso 27, diz: aos quais Deus quis dar, mesmo assentados, mas com reverência, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Amém? Romanos 8, 30 diz: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Pode fechar sua Bíblia e acompanhe a reflexão que o Espírito Santo quer trazer para você nessa noite. Como somos justificados pela fé, assim como nós nos tornamos pecadores por meio da fé, da incredulidade de Adão, pecadores por meio da incredulidade de Adão, fomos colocados em Cristo, fomos arremessados em Cristo. Você pode dar glória a Deus? Fomos privilegiados por sermos escolhidos para termos um encontro com Cristo. E eu te dou uma boa notícia: você está no melhor lugar onde você resolveu ter um encontro com Cristo nessa noite. Fomos colocados em Cristo pela fé do Evangelho. Deus encerra um vínculo de nossa raça caída em Adão com a morte na cruz e inaugura uma nova raça em Cristo pela sua ressurreição. Aleluia. Aleluia. Diz assim: ele vive. Ele ressuscitou. E essa é a alegria que nos dá esperança, essa é a alegria que nos motiva, nos move. Crer no Evangelho nos justifica pelo caminho da obra. Crer no Evangelho nos faz olhar para Cristo, somente em Cristo, através de Cristo, e nos movermos em Cristo. Simples assim o Evangelho em nossas vidas, quando nós percebemos e temos a convicção de que o juiz olhou para nós e nos justificou. Jesus Cristo, em vós, esperança da glória. Nesse contexto, quando Paulo escreve aos Colossos, alguns falam que ele estava na iminência de sair da prisão. Não se sabe ao certo qual prisão ele estava, mas alguns falam que ele estava ali na expectativa de sair de uma prisão onde ele era privado de toda a sua vida, onde ele era privado de viver uma vida em liberdade. Mas mesmo preso, ele diz para nós hoje: Cristo em vós, esperança da glória. Você está vivendo numa prisão. Quem sabe essa prisão, ela não se deduz a uma tranca, a uma corrente. Quem sabe essa prisão não se limita a grades, mas quem sabe você está aprisionado na sua mente por algum engodo, por alguma doutrina que vem sendo soprada como um vento que vai e vem. Quem sabe a sua prisão sejam dilemas que você não consegue se desvencilhar. Quem sabe a sua prisão é o avanço no reino de Deus, você não consegue avançar, crescer, amadurecer, está estagnado, né? Está vivendo em águas paradas quando o Senhor te chamou para viver águas correntes. Você pode dar glória a Deus? Você nasceu para rios, você nasceu para fontes. É isso que Deus quer falar para nós hoje, é isso que Paulo nos ensina. Esteja onde você estiver, profetiza, declare: Cristo, esperança da glória. Cristo, esperança da minha família. Cristo, esperança dos meus sonhos, da minha caminhada, dos meus direcionamentos. Cristo, esperança onde eu não vou ter mais nenhuma sede, a não ser a sede do reino de Deus. A sede por Cristo. E eu oro para que Deus tire toda a fome, toda a sede que não seja no teu coração a do reino de Deus. Quem recebe isso no nome de Jesus? Eu oro para que o Senhor tire qualquer desejo que não seja o desejo pela obra de Deus, em nome de Jesus. Eu profetizo isso na sua vida, e toda muralha, todo muro que se levantou, toda frieza, toda apatia, todo espírito religioso, em nome de Jesus, cai por terra agora. Se você crê, diz amém. Cristo em vós, esperança da glória. Nós vemos Jesus nos levando e nos colocando numa posição de privilégio, crucificados com Ele. Isto dá a vocês a esperança de participar da glória de Deus. Quando declaramos e profetizamos, nós temos a esperança de sabermos que somos justificados e que vamos participar da sua glória. Aleluia! Teu nome está escrito no livro da vida, quem diz glória a Deus. Se não tiver, daqui a pouco nós vamos fazer um apelo e você vai fazer parte dessa grande família dos céus. Seu nome é escrito no livro da vida, seu nome já está lá colocado, dizendo: ele tem entrada livre no reino de Deus. Ela tem entrada livre, porque em todo tempo da sua vida, em todo tempo do seu trabalho, em todo tempo de comunhão com a sua família, em todo tempo de comunhão com a sua igreja, e não só na igreja, mas fora da igreja, ele e ela disse: Cristo, esperança em vós da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Simples assim. Este é o âmago, o cerne do evangelho, amados. Precisamos acordar para isso. Precisamos entender que o reino de Deus precisa estar dentro de nós, não fora. Precisamos entender que não devemos dizer sim fora e não dentro. Percebe isso? Percebe algumas situações da sua vida onde você diz sim fora e não dentro? Ou o inverso acontece também, você diz sim dentro, mas está dizendo não fora. Estamos sendo falsos para o reino de Deus. Estamos andando numa vida dupla, numa vida dúbia, onde nós estamos com um pé em um barco e a esquerda em outro barco. Estamos tentando levar a vida para agradar a todos, e Deus não chamou você para agradar a todos. Você é justificado. Eu não sei se você consegue perceber isso. Este é o centro. E tem um texto que se cumpre dizendo sobre isso, que diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus, todo vale será exaltado. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Nosso irmão Bomba sabe o que é aplanar, né? Terraplanagem, deixar o terreno retinho, deixar o terreno pronto, deixar o terreno apto a receber uma construção sólida, firme, que não vai se abalar com o vento, com as tempestades, com os terremotos, mas vai estar fundamentada no reino de Deus, porque a palavra diz: Cristo em vós. Cristo em vós. O teu terreno está torto, está torcido. O Senhor está dizendo para você hoje: ei, eu estou fazendo uma obra na sua vida, eu estou cercando a sua vida com o meu cuidado, porque eu amo você. Ei, eu amo você, tanto amo você que tenho preparado uma história e estou endireitando a sua terra, porque muitas outras coisas virão e eu tenho preparado para a sua vida. Quem crê nisso? Diz assim: eu recebo, no meu trabalho, nos meus relacionamentos. Você é um crente autêntico. Quem olhar para mim vai perceber a glória de Deus. Cristo em vós, esperança da glória. Esse texto diz sobre vale como figura de linguagem para se referir aos momentos de tristeza profunda, angústia ou depressão. Seguramente, quando temos a glória de Deus dentro do nosso coração, encontramos uma força que nos faz emergir da mais profunda dor. Quem já passou por isso? Deus já te levantou, já te provocou e você emergiu, você não se entregou, você falou assim: não, Eu quero o reino, eu não vou me dar por vencida, eu vou emergir na mais profunda dor, porque o meu Deus segura na minha mão. Sou feliz com Jesus, sim, paz a mais doce. Você vive isso? Eu creio que vive, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança. E é isso que Ele está querendo nos mostrar. Os montes representam os lugares altos da nossa consciência, onde costumam nascer a vaidade, o orgulho, a soberba. Quando a pessoa começa a olhar os outros de cima, já não consegue levar a cabeça e olhar para Jesus. E por isso mesmo, muitas vezes, Deus permite circunstâncias de derrota para que a pessoa se lembre que não é melhor do que ninguém. E que somos todos iguais. E precisamos da força de Deus em nossa vida. Precisamos de Cristo. Cristo. Cristo como centro do Evangelho. Cristo como libertação. Cristo como morte. Justificados e bem plantados no Senhor como árvore robusta e fortificada. E com frutos. Vão dar fruto, em nome de Jesus eu profetizo que essa árvore que é você, e essa genealogia que é essa sua árvore, as suas gerações, a passada e as que virão, elas darão fruto no nome de Jesus, porque simplesmente por esse fato, Cristo em vós, esperança da glória. Justificados, darão frutos. Alguns até tentarão jogar pedra nessa árvore que é você. Mas na verdade eles jogam pedra nessa árvore que é você, sabe por quê? Porque eles são as pessoas que mais querem dar os frutos que você está dando. É por isso que é o ataque, é por isso que é os arremessos. É por isso que há as dúvidas quanto à sua pessoa. E aí vem os ataques, mas na verdade eles estão com ciúmes, eles estão almejando o que você tem. Enquanto você só partilha, só celebra o amor de Deus, você não tem medo de fazer mais um discípulo, você não tem medo de alguém ser melhor com você, porque Cristo em vós, esperança da glória. Não entra no seu coração. Aquele domingo eu disse, um pássaro pode pousar na sua cabeça, mas você pode impedir que esse pássaro faça ninho. E é isso que quem tem Cristo como esperança da glória não permite. Cristo em vós. Vaso cheio do Espírito Santo, encharcado pela glória de Deus. Cristo em vós. Não é alguém que vive somente para se abastecer aos domingos, mas vive do abastecer na segunda, em comunhão na segunda, na terça, na quarta, na quinta, ligando, falando, conversando, se relacionando por Cristo, porque Cristo está em vós, Cristo está em nós. E aí o terreno fica aplainado. O terreno não fica torto, distorcido, mas fica do jeito que Deus quer. E hoje Deus vai fazer o seu terreno ficar bem aplainado no nome de Cristo Jesus. Vai tirar todos os buracos, as pedras, vai jogar a terra em cima até ficar do jeito que Ele quer. E essa terra é o seu coração no nome de Jesus. Esse texto diz para nós, assim como Paulo se refere, vai dando as suas orientações à igreja de Colossos, aliás, levantado por Epáfras, que era o responsável, seu amigo, seu irmão, e ali mesmo preso, Paulo cheio do Espírito Santo, ele emerge no meio do seu sofrimento e orienta aqueles que estão próximos, aquele que ele ama, porque ele diz, olha, logo, logo eu vou sair daqui, logo, logo eu vou estar com você. Logo, logo nós vamos ter comunhão. Logo, logo nós vamos nos abraçar. Logo, logo nós vamos sentir o calor um do outro, porque Cristo está em nós. E Ele vai providenciar e vai nos dar essa oportunidade para estarmos juntos. Paulo sabia e tinha muita convicção disso. Justificados com o DNA celestial e divino. É como uma impressão digital, onde você põe a mão, fica a sua marca. Onde você põe a sua identidade, aliás, tem a sua impressão digital. Mas tenta colocar a sua impressão digital no rio de Deus. Não pega, não marca, sabe por quê? Porque ali no rio de Deus, você fica e leva a personalidade de Deus. Os rios de Deus nos refrigeram, nos marcam. Nos animam, nos impulsionam, nos motivam. No rio do Senhor você tem a identidade, a personalidade dele. Alguém precisa manifestar a Cristo em sua essência, em sua esperança, sem fazer qualquer acepção de pessoas. Nós somos chamados para receber os mendigos, os transexuais, os homossexuais. Nós somos chamados para orarmos por essas pessoas e não só orarmos, mas recebê-los. Desde o mais simples até o mais rico, nós somos chamados para isso. Se Cristo está em nós, qual é a análise e a reflexão que fazemos? Aonde estamos situados dentro do reino de Deus? Ouvi um testemunho de um pastor, e ele tem um centro de recuperação. E ele estava passando com seu carro e viu um bêbado. E ele conhecia esse bêbado. E ele perguntou, cara, o que você está fazendo aí? Ô, pastor, eu estou perdido. Eu não vou nem imitar ele aqui. Eu estou perdido. Mas me leva lá para a sua casa de recuperação. Por favor, me leva para o seu centro de recuperação. Aí o pastor pegou, todo religioso, e ele conta isso. E ele fala que Deus falou com ele, querendo colocar uma capa espiritual, querendo externar o quanto ele era eclesial. Ele disse, vai para a igreja. Aí Deus usa o bêbado, diz assim, mas pastor, lá eles não querem me receber. Eles só recebem pessoas sãs, pessoas que estão sãs, em sua sã consciência. Eu não consigo ficar são. Naquele momento, Deus falou com o pastor. Ele chorou. Ele falou, é verdade. Muitas vezes nós não queremos receber os doentes. Muitas vezes nós fazemos acepção de pessoas. Mas Cristo, quando está em nós, nós quebramos esses paradigmas e nos aproximamos e estendemos as mãos aos que estão precisando de uma mão estendida. Você sabe quem precisa receber a sua mão estendida e por que que você não está fazendo e não fez ainda? Por que que você não fez a oração que precisava ser feita por aquela pessoa? Ou quem sabe uma pequena compra, está passando necessidade, você viu que está passando necessidade, não fez nada. Cristo em vós, esperança da glória, mas eu não tenho condições. Deus vai dar condição para você se você se posicionar e dizer, Senhor, Cristo está em mim, me dá condição de abençoar aquela pessoa, de fugir um pouco do formato das quatro paredes e agir como Cristo na minha vida lá fora, na rua. Quem somos nós no reino de Deus, justificados? A primeira coisa que eu quero compartilhar com você, são dois pontos apenas. Justificação pela graça, como eu preciso conhecer a Cristo, como eu preciso seguir a Cristo. Você não pode justificar a si mesmo. A justificação é, acima de tudo, dádiva. Pare de tentar ser alguma coisa que você não é. Pare de tentar convencer a Deus. Isso é trabalho perdido. Somente Deus pode derramar e fazer as coisas certas em nós. Em suas relações pessoais, realmente a questão é muito simples, parece difícil, porque soa muito, muito bom. É uma boa coisa, justificação pela graça é uma dádiva, você não tem que tentar comprar o amor de Deus, Romanos 3:24, para ser aceito, porque você já foi amado e aceito por Deus sem nenhuma qualificação ou pré-requisito. Diz assim, Deus me amou antes da fundação do mundo. Ele já te amava. Ele amava você, Ele nos amava, Ele sabia que um dia estaríamos aqui glorificando o nome dEle. Ele sabia que um dia nós teríamos a imagem dEle aqui na terra. Ele sabia que um dia nós estaríamos exalando o perfume dEle aqui na terra. Ele sabia que um dia nós estaríamos profetizando versículos da Bíblia. Ele sabia que um dia nós estaríamos aqui nos reunindo como família, como membresia dessa igreja, participando de todas as atividades, orando, sonhando na salvação desse bairro da Vila Casone, Ele sabia, porque Ele nos amou primeiro. Ele amou você, e não só amou, mas como trabalhou para preparar a sua vida. Você é a realidade do preparo de Deus. Cristo em vós, esperança da glória. Seguir a Jesus é muito mais do que um manual de boas maneiras. Seguir a Jesus é construir um estilo de vida fundamentado em valores do reino de Deus. Seguir a Jesus é muito mais do que seguir influências. Não se deixe influenciar, não engula tudo que jogarem para você engolir. Não beba tudo aquilo que derem para você beber. Filtre. Dentro da palavra do Senhor, dizendo assim, Senhor, eu só vou beber se fizer parte do reino de Deus. Eu só vou beber, Pai, se fizer parte da comida celestial, senão eu não vou comer e nem beber. Porque o Senhor me dá discernimento, sabedoria, eu tenho Cristo dentro de mim, eu fui justificado. É muito mais do que seguir influências, certo ou errado, de uma sociedade que relativiza tudo e romanceia tudo. É muito mais que isso, igreja. Vai muito mais além. Nós fomos chamados para vivermos no espiritual. Nós fomos chamados para pisarmos em mistérios, para pisarmos em segredos celestiais. Nós fomos chamados para discernir realmente o que é certo e o que é errado, não se deixar levar. Eu oro por um tempo de temor na casa de Deus em nome de Jesus nessa noite. Eu oro para que Deus derrame temor na sua vida, acerca de tudo que você está vivendo. Eu oro para que você seja impactado por vários domingos aqui na igreja, que não seja passada a mão na sua cabeça, mas que você seja questionado, que você seja abalado, porque Deus só fala com quem Ele ama. Você recebe isso no nome de Jesus? Existe um juízo e um pecado, existe um questionamento do Espírito Santo nesses dias, porque tudo está vindo à tona. Vocês têm visto pela televisão o que tem acontecido, não é mistério. Nós temos acesso às informações de tudo que está sendo desmascarado, isso dentro da igreja e fora da igreja, é ou não é? Coisas que estão nos surpreendendo. Mas Ele quer levantar uma igreja que cada vez vai estar mais justa, mais justificada. O santo vai se santificar mais, o puro vai ser mais purificado e o sujo vai se sujar mais ainda. A escolha é nossa, que lado nós vamos querer estar. A escolha é do sacerdote da família, de que lado nós vamos querer estar. A escolha é nossa, percebe isso, varões, irmãos, provedores da casa, a escolha é sua. Você é o leme desse navio. Presta bem atenção no que você está fazendo com a sua família. Presta bem atenção no que você está fazendo com seus filhos. Percebe o que o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite em relação a ser justificado em Cristo Jesus. Por isso que eu oro para que venha um temor mesmo na sua vida, no nome de Jesus. Que verdadeiramente possamos ter cultos que venham abalar as nossas vidas nos próximos domingos. Eu profetizo isso para a glória de Deus. E que haja salvação em peso. Se você quer isso para a sua vida e quer isso para quem você ama, diz glória a Deus. Temos que começar a orar por isso. Temos que começar a sair das nossas orações individuais. Orações que só tem como centro a nossa própria vida. E buscar primeiro o reino. Porque Deus está falando, busca primeiro o meu reino. Porque do resto, eu vou cuidar da sua vida no nome de Jesus. E vou te livrar, vou te libertar, vou te sarar. Vou te ajudar, vou te animar, vou te alegrar. Vou te colocar numa condição privilegiada. Você vai ser reconhecido, reconhecida. Vou abrir porta onde não tem porta. Vou chamar a existência a tua cura. Vou chamar a existência o teu sonho. Por isso eu oro para que venha um temor de Deus nessa noite na sua vida, em nome de Jesus. Viver esta vida não é seguir as leis, porque daqui a pouco nós vamos ter uma lei que fumar maconha é lei. E Deus não trabalha na legalidade, Deus trabalha no que é moral. Aí o pai fuma maconha na frente do filho, leva um pouquinho de maconha para o escritório, porque ele vai fumar lá. Existe uma lei, do jeito que a gente está indo, irmãos. Daqui a pouco está assim. Estou dando um exemplo. A legalidade, as leis, e Deus não trabalha na legalidade, Deus trabalha na moral. Deus quer derramar a sua glória, restaurando vidas, restaurando pessoas, trazendo a origem, trazendo ao que é essencial, aos verdadeiros princípios que a sociedade quer relativizar, aos verdadeiros princípios que a sociedade quer destruir, mas no nome de Cristo Jesus está debaixo dos nossos pés toda a artimanha de Satanás para destruir a sua família e a minha família. Somos rodeados pela glória e somos cercados por esse muro de proteção, porque Deus tem um propósito na sua vida e esse temor está sendo derramado agora em nome de Jesus. Deus não trabalha pela legalidade humana, mas para Deus isso não serve. Não é a humanidade que vai dizer o que Ele tem que fazer. Ele se move, mas não muda. Você pode profetizar isso? Deus se move, mas Ele não muda. Ele se move na minha vida, mas Ele não muda a sua palavra. Se prepare para tomar posições firmes, ser um cristão chato, ser um cristão mais perseguido ainda. Ser um cristão mais deixado de lado, Porque é isso que vai acontecer se eu e você levarmos à risca a palavra de Deus. No meio do caos, Ele vai nos sustentar. Ele vai nos justificar por sua glória. Mas esse será um ambiente perfeito para Ele se manifestar na minha vida e na sua vida. Eu quero profetizar. Se você está vivendo uma Babilônia, Deus vai levantar um Daniel na sua vida. Porque para cada Babilônia, Deus tem um Daniel. Tem Daniéis aí? Tem Daniéis aí no meio da igreja? Para cada Babilônia, Deus levanta um Daniel. Que não vai se vender, não se venda no nome de Jesus. Saiba o real posicionamento que você tenha nele. As calamidades não se tornarão maior do que as suas convicções. Olha o que o Espírito está dizendo para você. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão muitos frutos, serão cheios da seiva e do verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele há justiça. Onde estão os Daniéis de Deus que irão se manifestar no meio do Egito e no meio da Babilônia? Este é um tempo em que não existe um Jesus genérico que faz o mesmo efeito do original. Não existe. Existe um apenas. Existe um original. Em nome de Jesus, você é justificado em Deus. Segundo ponto, e eu encerro. Por isso devemos parar tudo e perguntar: Deus, qual é o meu papel nesse ambiente, se justificado fui? Esta é a pergunta que deve ser feita. O seu papel é abrir a boca e deixar que o rio corra. Cristo, esperança da glória. Comece a profetizar e comece a declarar, até mesmo no seu próprio corpo: Cristo, esperança da glória. Está enfermo? Cristo, esperança da glória. Está saudável? Cristo, esperança da glória. Está com dificuldade financeira, meu irmão ou minha irmã? Cristo, esperança da glória. Está com dificuldades emocionais? Cristo, esperança da glória. Eu sei quem eu sou em Deus. Nós temos que perceber quem somos nele, quem somos no reino. Cristo, esperança da glória. O Evangelho não diz: confie em Deus e Ele amará você. Não, o Evangelho diz: Deus já amou você, confie nele. Deus já te amou. Não existe outra posição. Nosso grande problema é que Jesus é o caminho e nós queremos criar atalhos. Sabemos que Ele é o caminho, mas estamos tentando criar atalhos. Atalhos que nos atrasam a vida. E como disse o pastor Silas hoje pregando na escola dominical, quantos dias levaria o povo a cruzar o deserto? 11 dias. E quanto tempo levou? Em nome de Jesus, não crie atalhos na sua vida. Não atrase a obra de Deus na sua vida. Eu não sei que chamado você tem. Eu não sei o que Deus tem falado com você. Eu não sei o que Deus tem derramado como palavra, os domingos que você tem vindo aqui, cantado. Eu não sei se o Espírito Santo tem tocado a sua vida para um real reposicionamento. Eu não sei. E não precisa saber também, porque quem se importa é Deus. Mas não crie atalhos na sua vida. Você está percebendo o que o Espírito Santo está dizendo? Gostaria de chamar o ministério de louvor. Você está percebendo que o Espírito Santo, quando você canta: quão grande és tu, Senhor, quão grande é o meu Deus, será que você está cantando para valer mesmo? Será que Deus te restaurou, Deus te salvou, Deus te levantou com poder, no duro para valer? Será que nós tivemos mesmo um encontro com Ele? Porque cantamos: quão grande é o meu Deus. E não pode ser da boca para fora. É isso, é essa a palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Se você é justificado, se você sabe quem você é no reino, alguma coisa boa tem que sair de você, alguma coisa nova tem que tocar os outros que estão lá fora. A sua vida não se resume nessas quatro paredes, não. A sua vida é como luz nas trevas. Quem está preparado para ser luz nas trevas? Diz assim: Senhor, eu estou preparado, eis-me aqui. Essa é uma oração perigosa. Quem tem coragem de dizer, Senhor, eis-me aqui, eu estou preparado para ser luz nas trevas, porque eu sou justificado. Eu entendi o que eu sou em Cristo Jesus. Eu entendi quem está dentro de mim. Cristo está dentro de mim, a esperança da glória. Aquele texto que diz assim: Cristo vive em mim. Desculpe, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é verdade na sua vida? Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós poderíamos cantar aquela canção da graça? Foi muito forte aquela canção. Eu não sei se você tinha preparado outra. Igreja, presta atenção, me dá de presente sua atenção de novo. Olha aqui, é o Espírito Santo falando com você. Ele está perguntando para você essa frase: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É uma realidade na sua vida? É uma realidade? Porque Ele te conhece e Ele sabe em todos os lugares que você está. É uma verdade? Temor de Deus na sua vida? Ele se tornou como nós para que nós pudéssemos nos tornar como Ele. Ele se fez carne para que você e eu pudéssemos nos tornar como Cristo aqui na terra. Para se tornar um pequeno Cristo aqui na terra. E Ele quer fazer isso na sua vida no nome de Jesus. E quando você cantar a graça, quão grande é meu Deus, vai haver uma explosão. Porque você está cantando aquilo que você realmente vive. Eu tomo esse cuidado, amados. Eu acho que todo pastor aqui toma esse cuidado também de pregar o que está vivendo. Eu não prego o que eu não vivo. Eu quero que você saiba disso. Porque eu já disse para Deus: Deus, não me deixa subir se eu for pregar algo que eu não vivo. Eu não quero, Pai, porque eu quero ser um canal de Deus. Eu quero ser bênção na vida das pessoas. Quero que o Senhor transforme as pessoas através da minha vida. Eu não quero pregar o que eu não vivo. Não quero cantar o que eu não vivo. Não quero fazer parte, Pai, de um segmento que eu não vivo. Isso só me traz desconforto. Por isso Ele se tornou como nós, para que nós nos tornássemos como Ele. Precisamos acordar determinados para manifestar como filhos de Deus. Sem cruz e sem morte de cruz, perdemos o objetivo último e final. Mas como falar isso como igreja, onde 80% das igrejas hoje, não essa, mas lá fora, 80% dos irmãos de igreja vem para a igreja para melhorar de vida ou para ficar rico? O pastor está pegando pesado, mas é verdade. Com muito amor eu falo isso. E nesse ambiente onde isso acontece, como nos levantar e dizer para você que você tem que morrer? Você tem que se anular para Ele crescer. Como fazer isso? Só reconhecendo que Cristo em vós, esperança da glória. Quer que você se coloque de pé no nome de Jesus. Então que o Senhor te abençoe e que te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo seja com a tua vida, com o teu corpo, com o poder de Deus que está saindo das suas mãos para o seu corpo, retirando todo incômodo, retirando toda dor de cabeça, retirando todo mal, toda ansiedade, todo nervosismo, toda dúvida, e colocando Cristo em vós, esperança da glória. Em nome de Jesus, amém.